Possivelmente os maiores clientes da NVIDIA hoje são os grandes players, Facebook, Meta, Google, Microsoft, Amazon, são os que compram em grandes volumes esses é como se fossem novos supercomputadores, modulares que eles vão empilhando e são usados para treinar esses algoritmos e para dar vazão, né? Pra, toda vez que você brincar em um chat GPT, ou pedir uma coisa em outro, é possível que lá na pontinha tenha um NVIDIA queimando energia para te responder.
Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Organizações Infinitas. Como você já sabe, como eu sempre digo aqui, esse podcast nasceu do nosso livro Organizações Infinitas, escrito por mim, pelo Cristiano Kruger, pelo Piero Franceschi. E este livro também deu origem a um workshop chamado Workshop Organizações Infinitas. E o link está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar aí para saber como passar um dia aqui comigo na Startse, com o Cristiano e com o Piero, para a gente aprender e falar mais sobre a perpetuidade das empresas. Não se esqueça de marcar para receber notificações, de marcar aí o sininho, enfim, se inscrever em todos os nossos canais para acompanhar os novos episódios sempre às quartas-feiras às 17 horas. E hoje, como sempre, eu estou acompanhado aqui do Cristiano Kruger.
Aí, pessoal.
E de um convidado especial, Gustavo Bodra, nosso sócio e CTO aqui da Startse.
Fala, pessoal.
E como o Gustavo está aqui, vocês já perceberam que o papo hoje vai ser um papo de tecnologia. Se juntar Cristiano Kruger e Gustavo Bodra, dá uns 130 anos de experiência nessa área. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre uma das empresas que estão reinventando esse mercado, ou pelo menos estão aparecendo agora como se fossem entrantes, mas estão aí há muito tempo, a NVIDIA, que agora há pouco passou a fazer parte do clube do trilhão, passou a valer $1 trilhão essa empresa, se juntou lá a Apple, Microsoft, Google, Amazon, e está aí fazendo sucesso por conta da AI. Cristiano Kruger, parece que teve uma coincidência nessa história aí, se dá para chamar assim de coincidência, né?
Não, eu acho que a NVIDIA já tem algum tempo que ela está no radar aí, né? Quem nos escuta aí é gamer ou tem algum filho, sobrinho é gamer, já gastou dinheiro comprando placa de vídeo e tal. Eu acho que a NVIDIA teve uma história de anos atrás, aí bem no meio da pandemia, talvez, que ela foi muito destaque. E agora, nas últimas semanas, voltou a ter muito, muito destaque. E talvez é o que nós vamos especular aqui, né? E entrou no grupo das empresas, talvez, trilionárias. Então, uma empresa tem um valor de $1 trilhão não é pouca coisa, né, Juninho?
Ah, não dá para brincar com uma empresa dessa, né? Bodra, NVIDIA, cara, o que você tem para dizer dessa empresa que agora, na época da AI, parece que despontou de vez, né?
Então, acho que uma história interessante é o seguinte, a gente está falando bastante da NVIDIA agora, mas essa história não começou agora, né? Então, se a gente olha para como ela veio crescendo e como ela veio diversificando os seus negócios, ela nasceu, como o Kruger falou, vendendo placa de vídeo, e aí eles perceberam que isso era muito bom também para processar inteligência artificial. E começaram a investir pesado nessa história lá por meados de 2015, 2014. E aí ficou muito famosa por conta de Bitcoin, por conta de mineração de Bitcoin também. Mas depois essa onda ela meio que acabou. O Bitcoin estava com umas dificuldades aí, mudança de preço e tudo mais. E ela despontou agora sendo a principal provedora de infraestrutura para toda essa revolução de inteligência artificial que a gente está falando. Então, parece que é do nada, mas na verdade essa história já vem de uma construção de talvez de uns 10 anos atrás, né?
No final ele sempre diz, né? Tudo parece que aconteceu de uma hora para outra, mas nunca é assim, não. A coisa vai bem devagarinho e um dia faz uma curva, né? Gradualmente, até que de repente se faz acontecer.
Eu tava olhando aqui, a NVIDIA foi fundada em 93, então abril de 93, acabou de fazer 30 anos a empresa, olha só que legal. 30 anos e agora que ela entrou no clube do trilhão. E esses dias eu escrevi lá no LinkedIn um texto falando que nos grandes momentos de evolução tecnológica parece que os vendedores de pá, que era brincadeira lá, os vendedores de coisas que não são a coisa, são os que mais se dão bem. E nesse mundo da inteligência artificial agora, com ChatGPT, OpenAI e tudo mais, parece que tem mais um vendedor de pá se dando bem, né? Para conseguir processar tudo isso, o mercado inteiro está olhando e dizendo, bom, os melhores placas, processadores aqui são os da NVIDIA, ou são os que hoje são os únicos capazes de processar toda essa tecnologia, todos esses algoritmos que a gente está vendo aí, né?
Eu acho que se a gente vê o histórico de projeção de valor, né, da empresa, a gente consegue compartilhar aqui?
Acho que dá para botar na tela aqui.
Vamos botar na tela aqui, de repente vamos tentar fazer uma leitura, ver se a gente enxerga juntos. Maximiza aí para a gente enxergar. Olha ali, narra aí, Bodra.
Boa, acho que, vamos lá, a linha azul é a NVIDIA, a linha amarela é a Intel e a linha azul clara é o preço do Bitcoin. Então, se você olhar, a NVIDIA ela vem abaixo da Intel por muitos anos, né? Desde a sua fundação até ali meados de 2014, 2015, ela está bem abaixo da Intel, a Intel que sempre dominou esse mercado de processadores. Mas aí acontece um evento que o preço do Bitcoin dispara. Consequentemente, as ações da NVIDIA sobem um pouquinho e chegam no mesmo patamar da Intel.
A primeira curvinha ali?
Isso. E aí, ainda não passou, mas ela começa a incomodar a Intel. Aí o preço do Bitcoin cai, ela tem um vale, tem uma nova subida ali no meio da pandemia com essa história de Bitcoin, o preço da NVIDIA sobe de novo. Mas o mais interessante é essa última curva de subida, porque vocês percebem que o preço do Bitcoin ele se mantém estável ou tem um pequeno aumento, mas as ações da NVIDIA explodem. Qual é o evento que acontece aí? O evento da inteligência artificial. Então, essa grande transformação e essa curva, ela acontece que parece que meio de repente, mas é uma construção que vem acontecendo, como eu falei, mais ou menos ali desde 2014, quando eles decidem investir de fato em inteligência artificial e eles, por acaso, descobrem que isso funciona. Obviamente que não é por acaso, mas que funciona também para processar inteligência artificial e é muito melhor do que as placas da própria Intel nessa função.
E o Bodra estava contando aqui mais cedo, a gente se preparando aqui para fazer esse bate-papo, de que as entrelinhas ou as linhas miúdas dos balanços das empresas, elas começam a contar algumas coisas para a gente, né? Eu sempre gosto de olhar também nos balanços lá para ver o que vem pela frente, quais são os experimentos. E ali, mais ou menos naquele prazo temporal do começo das transições das curvas ali, no balanço das duas empresas ou no plano estratégico dela, tinha uma definição bem diferente ou bem clara de visão ali, né?
Sem dúvida. Se você lê o balanço da NVIDIA ali em 2017, mais ou menos, uma das linhas estratégicas que eles falam de investimento é, de fato, inteligência artificial. Eles entendem que as placas também podem olhar para isso. E se você lê o mesmo balanço da mesma época da Intel, a Intel está com foco muito grande em processadores para computador, para desktop, notebook e celular, que é um mercado que, bem ou mal, ele está em crescimento, mas não é um crescimento acelerado como inteligência artificial. Então, pode parecer besteira, mas esses documentos mostram de fato aonde está a atenção de cada uma das empresas e aonde elas fizeram os investimentos. E aí a gente descobre que se pagou ou não.
O CEO da NVIDIA chegou a dizer assim, ele vem há tempos apostando quase, porque são apostas, né? Às vezes são indústrias que o investimento em pesquisa de longo prazo é muito grande. Então, esses caras eles têm que ter algum tipo de crença, alguma visão mesmo, né? Vamos lá, como é que eu aprendi isso assim? Para quem não é nerd aqui, tá? Todos os nossos computadores, celular, aqui, os PCs, tudo tem CPU. Agora? Uhum. CPU tende a um cálculos sequenciais ali, né? Então, tu tem um clock rápido, eles são velozes e tal. Né? Você lembra do tempo do teu 386, Júnior?
Esse era os bons, né?
O 386, depois ganhei um 486, fui buscar no Paraguai um Pentium.
Sabe que tá. meu sonho era ter um 486 DX266. Lembra disso? Hoje a gente não sabe nem falar o nome disso. É um código, né?
Nossa, e vai. E o mundo seguiu desenvolvendo, né? Aí esses caras, para fazer as placas de vídeo, começaram a fazer as placas de vídeo. E tem as placas de vídeo, em vez de CPU, começou a se chamar GPU, né, Gustavo? GPU. E ela era muito eficiente para isso. De maneira bem simples, como eu aprendi. Essas máquinas são feitas para fazer processamento paralelo, porque é muito cálculo de matrizes no final que dá muita performance. E tava lá pros gamers fazendo joguinho aqui e lá. Aí os caras descobriram, quase que por acaso, que para fazer treinos de algoritmos de redes neurais, que é o motor intelectual dessa nova inteligência artificial, era assim, ó, enquanto que na CPU do micro levava um dia, vamos brincar aqui, numa GPU gráfica lá levava, sei lá, uma hora, pensa assim. E então eram assim, ordens de magnitude completamente diferentes, assim, que podiam funcionar. Claro que isso também na mineração de Bitcoin também teve, também que no auge do Bitcoin lá, muito começaram a comprar placa, começou a sumir placa para gamer, porque todo mundo comprava para fazer aplicar as GPUs para minerar Bitcoin, né, Gustavo?
Exato. E aí, assim, a maior diferença entre a CPU e a GPU é a CPU ela é muito boa em fazer coisas diferentes, várias coisas ao mesmo tempo. A GPU ela é muito boa em fazer a mesma coisa muito rápido e paralelo, que é exatamente o que funciona para o Bitcoin e para a inteligência artificial. Então, o Bitcoin, Ele é um cálculo muito complexo, mas é uma regra só. Então, ele sabe fazer muito bem aquilo de formas muito rápidas e paralelas. E a, e a inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. Então, eu não preciso de, de uma placa, de um chip que faça várias coisas diferentes. Eu preciso de uma que faça uma coisa muito bem feita e de forma paralela.
Então, tu imagina, quando a gente está vendo aqui tudo chat GPT, os caras treinam o modelo GPT-3, GPT-4, o cara precisa ter máquinas e máquinas, porque para dar uma treinada... É uma coisa de milhões, talvez dezenas de milhões de dólares. E se você colocasse em máquinas antigas, levaria 100 anos para fazer. Nas máquinas de processamento paralelo, tipicamente as NVIDIA, os data centers da Microsoft, ocupados pela OpenAI para produzir isso. Então a OpenAI tinha que ter o recurso tecnológico, senão ela também não conseguia fazer. Não era só assim, não é só a inteligência, o software, a capacidade de modelar. Era, tu tinha que ter fábrica. Né? Tinha que ter máquina para fazer isso. E não só fizeram, como a indústria inteira, possivelmente os maiores clientes da NVIDIA hoje são os grandes players, Facebook, Meta, Google, Microsoft, Amazon, são os que compram em grandes volumes esses é como se fossem novos supercomputadores, modulares que eles vão empilhando e são usados para treinar esses algoritmos e para dar vazão. Né? Toda vez que você brincar em um chat GPT, ou pedir uma coisa em outro, é possível que lá na pontinha tenha um NVIDIA queimando energia para te responder.
Eu acho que a gente vê no mercado de veículos, né, por exemplo. Você vê que você tem uma empresa lá que é a Toyota, que é 5 vezes maior no número de produtos, de carros vendidos que a Tesla, mas a Tesla vale 4 vezes mais. Aqui nesse mundo a gente está vendo agora talvez o mesmo efeito, né? Você tem uma NVIDIA que vale US$1 trilhão, mas que tem receita muito menor do que da Intel, por exemplo, né, que vende em unidades, talvez muito mais. Será que está acontecendo esse mesmo efeito assim, do mercado olhando para essas duas empresas, talvez sejam as maiores concorrentes, e dizer assim, opa, essa aqui é a NVIDIA, representa o que vem pela frente. Essa aqui é a Intel, representa o que a gente tem hoje e o que foi no passado. Acho que tem até um gráfico que compara a receita delas, mas será que é mais ou menos isso? É por aí essa visão?
Eu acho que é, e eu acho que tem uma questão também de quanto dinheiro cada uma deixa na mesa. Então, se você olhar a receita das duas, a Intel é o dobro da NVIDIA, se a gente pensar em receita. Mas se você olha resultado no fim do dia, as duas deixam mais ou menos a mesma margem EBITDA ali na última linha. Então, qual que é a grande visão dos investidores? E aí, olhando do ponto de vista de grana, de fato. Uhum. Cara, eu tenho uma empresa que fatura metade, mas que deixa a mesma quantidade de dinheiro na mesa do que a que fatura o dobro. Puta, essa empresa é muito mais eficiente. Seja pela tecnologia, seja pelo que vem de futuro, mas no fim do dia, ela com menos dinheiro consegue deixar mais dinheiro na mesa. Então, acho que parte do valuation tá por aí.
Lá atrás, quando a gente ia comprar um computador... Eu lembro que você tinha uma... Quando você ia comprar esses 486, não sei o quê, tinha uma briga ali, né? Você vai comprar qual processador? Intel ou um AMD? Hoje, quando a gente olha para NVIDIA, qual é o grande concorrente? Qual é o comparável da NVIDIA hoje para esse mundo de inteligência artificial?
Então, essa é a grande sacada. Não tem ninguém, cara. Se você olhar a própria AMD, que produz placas gráficas tão boas quanto... ela não se preparou para essa questão de inteligência artificial. Qual que é a grande sacada? A NVIDIA ela vende a placa, mas ela vende uma camada de software que ninguém tem, que virou meio que padrão para a construção de inteligência artificial. Então, se você comprar uma placa da AMD, que é tão boa quanto, ela não tem essa camada de software. Então, todo mundo que construiu inteligência artificial, rede neural, tudo isso que vem como base da inteligência artificial, não roda numa placa da AMD. Então, para mim... hoje é difícil achar um concorrente da NVIDIA exatamente porque ela construiu esse grande diferencial que não é só o hardware.
Eu estava até catando aqui, ó. Você falou de automóveis, né? Os Tesla, quando começaram a ser autônomos, eles usavam dentro do automóvel uma placa NVIDIA. Era uma GPU da NVIDIA que fazia as primeiras versões de Tesla andar. Depois a Tesla sentiu que aquilo era tão futuro que a Tesla tirou os engenheiros lá da Apple, montou a tudo e ela criou a placa dela, os chips dela. As máquinas dela, supostamente para fazer os full autonomous driving lá deles, né? E aí agora eu lembrei de outra coisa. Daí olha como as histórias tudo se conectam. Aí tem essa turma de inteligência artificial, daí tem uma turma de notáveis que assinou um documento para fazer uma menção a não desenvolver, parar o desenvolvimento de inteligência artificial. Elon Musk assinou o documento E o Elon Musk assinou o documento, ao mesmo tempo, em abril, comprou lá, segundo a reportagem, 10 mil GPUs da NVIDIA para criar lá o Truth...
A empresa de AI dele lá?
XAI.
Truth GPT. É o verdade.gpt, que é para ser um ambiente muito mais seguro, segundo ele, mas é um novo serviço porque tu precisa ter máquina. Para você competir nesse negócio, precisa ter muita máquina. Eu achei muito legal que essa semana, esses últimos dias aí, o fundador CEO, super conhecido, o fundador da NVIDIA, foi num evento lá em Taipei, em Taiwan, onde existe aquela disputa, e é uma das, é uma ilha que produz muito os chips, né? E ele foi lá e meio ele conclamou o governo americano e o governo chinês de vão parar com essa beligerância. Com essa beligerância não vai ajudar ninguém. Porque existe uma dependência muito grande das duas superpotências econômicas no tema. Existe uma disputa, cada um quer fazer os seus, né? Mas ele diz assim, ó, ao mesmo tempo que para fazer os chips, produzir os chips nos Estados Unidos, eu preciso muito insumo que vem da China... O mercado chinês também é um grande mercado para essas máquinas. Ele chegou a apontar o seguinte, ó, as vendas da NVIDIA, um quinto das vendas da NVIDIA são para a China e um quarto para Taiwan. E hoje a NVIDIA ela está bloqueada para vender algumas coisas. Algumas coisas que ela vende para algumas coisas ela não pode vender para os chineses. Acho que essa é a...
Os
embargos lá que tem, né? Então é claro que você puxa um assunto, puxa outro e vai...
Mas você puxou um negócio interessante. E aí vamos para o campo meio da especulação, né? Você disse assim, na época dos automóveis da Tesla usava a placa da NVIDIA, mas aí eles viram que isso era tão importante e relevante e começaram a fabricar as suas próprias. A Apple lá atrás também usava chips de outras companhias e aí começaram a fabricar seus próprios chips, os computadores, os iPhones agora vêm com chips próprios. Essa concentração de poder na mão da NVIDIA, por exemplo, isso também pode ser... uma daquelas dominâncias que a gente falava que há um tempo atrás falava assim, não, AI vai ser uma coisa que as quatro big techs vão dominar, mas agora todas elas dependem deste tipo de placa, processadores para rodar. Também vocês acham que vai ter daqui a pouco a Microsoft vai virar uma fabricante de placa também, a Apple também, a Amazon também, ou o que vocês enxergam disso?
Cara, na verdade, os chips da Apple já vêm com um módulo que chama Neural Engine, que isso surgiu lá em 2016, já nasceu no iPhone, que ele só serve para processar inteligência artificial. Então, todos esses Macs aqui, o novo iPhone, ele já tem um pedaço do chip dele que é especificamente para processamento de inteligência artificial. Não é nem GPU, não é nem placa gráfica, é para inteligência artificial. Então, eu acredito que sim, até porque...
Mas para acelerar o quê? Reconhecimento facial... Talvez voz...
Todas as correções. Você tirou uma selfie, o iPhone ele faz correção de foto. Toda essa correção roda no chip. Você quer rodar um modelo de inteligência artificial hoje, baixar num Mac e rodar, ele roda offline, porque ele usa esse pedacinho. Então, eu acho que isso já está acontecendo. Quem ainda está meio devagar nisso é Google e Microsoft, nessa parte mais de hardware. Mas eu acredito que vão investir logo, até porque na parceria de Microsoft com o OpenAI, eles construíram um supercomputador para treinar o GPT-4, com acho que 10, 15 mil placas NVIDIA. Então isso é um custo também que provavelmente essa tecnologia deve ser
incorporada. Olha que legal, Júnior. São três componentes que a gente acaba caindo aqui. Existe poder de computação, existe volume de dados, tem que ter comunicação. Então tem computação de nuvem. Grandes máquinas guardadas em algum lugar, computação quântica possivelmente vai ser isso, vão ser grandes máquinas, grandes coisas, nesses megas data centers espalhados por aí, tá? Aí tu tem que ter comunicação, tem que chegar até lá e tem que chegar de volta. Mesmo assim, tem coisas que a comunicação é perigosa, eu não posso ter um carro autônomo e perder o link e o carro não andar mais. Então tem computação de borda, o edge computing. Ou seja, dentro do automóvel, dentro do meu... É mais fácil botar eventualmente uma coisa aqui dentro do smartphone... do que botar lá só no data center. Por isso que no final, essa convergência de poder computacional, comunicação e dados passa a ser quase com os fundamentos para os caras começar a criar, para a gente estar assistindo, né? Pessoas criarem empreendedores e companhias criarem coisas aí cada vez mais incríveis. Mas no final sempre tem máquina funcionando e rodando de um lado para o outro, né?
E não só isso, né? A gente tem uma discussão hoje de privacidade dentro dessa questão de inteligência artificial. Então, ter essa opção de processar isso localmente te dá a opção de estar desconectado, ou seja, num ambiente mais controlado e privado. O Apple Watch, por exemplo, faz a detecção de queda, de previsão de se você está com um problema ou não, usando esse chip de inteligência artificial que está rodando aí dentro. Então, tudo isso deve só avançar.
Quando você falar de computação quântica, né? Semana passada a gente foi no evento, até estava no evento com o Yuval Harari, ele fez uma interação ao vivo ali com os participantes, ele falava muito sobre privacidade, dados, mais inteligência artificial, que isso é uma grande plataforma de apoio às pessoas, vai ajudar o mundo, vai melhorar a vida, não sei o quê, mas também pode ser uma grande plataforma de manipulação de pessoas. Quanto mais dados eu tenho, quanto mais inteligência eu tenho para manipular esses, para entender esses dados, mais eu posso manipular as pessoas. E aí surgiu uma conversa que, pô, isso só poderia ser possível se tivesse também uma grande capacidade de computação, falar de computação quântica. E aí, lá na notícia que saiu na semana passada, na China, já existe um serviço de computação em nuvem, de computação quântica em nuvem, acessível a preços que qualquer um de nós poderia pagar. Vocês acham que esse vai ser o grande próximo salto? AI processado lá na computação quântica e que isso vai mudar de fato o jogo, ou a gente está muito longe dessa coisa ainda?
Cara, eu acho que a gente não está muito longe. Eu acho que vai ter uma transformação tecnológica grande para a gente chegar lá, por conta da forma como você pensa um processador quântico. Mas tem uma empresa canadense que também já oferece a mesma coisa. Então, cara, é muito difícil a gente imaginar o quão longe ou perto tá nesse mundo maluco. Mas se eu tivesse que fazer um chute, eu acho que nos próximos 5 anos a gente deve ver essa migração de inteligência artificial sendo processada no mundo quântico. Até porque a velocidade está muito rápida de evolução.
Eu acho que tudo que é mais software, tudo que tem menos... Tem engenheiro aqui assistindo. Tudo que tem peso específico menor, tudo que é mais software, mais leve, tende a escalar mais rápido. Tudo que precisa de hardware... Se eu precisar um chip no meu smartphone, você no seu, tem um custo de fazer, distribuir... Quando eu boto na nuvem, eu tenho outro poder de escala, pensa assim. Né? Eu acho que essa é um pensamento que se tem. Por isso que talvez metaverso, com óculos, é complicado, todo mundo tem um óculos, ia acontecer. Se roda só numa nuvem lá, em tese, mais fácil. Eu tive a chance de brincar algumas vezes remotamente com computação quântica, e um dos argumentos dos caras é a melhor coisa que aconteceu para a computação quântica é a computação de nuvem, porque ela daria acesso a uma máquina extremamente complexa e difícil de ter, distribuir, levar. Não é uma coisa que anda por aí, né? Você não consegue colocar na mochila e sair andando, aí possivelmente não vai ter um computador quântico para botar na mochila. Porque é um computador diferente, não é um computador melhor que a gente tem. É uma outra máquina para fazer outras coisas. Então a computação em nuvem, Júnior, para mim, ela é uma alavanca econômica. Então quando o cara consegue fazer uma coisa desse tipo e distribuir ela virtualmente, que nem computação em nuvem, que é o que está acontecendo, que é o fenômeno do ChatGPT agora, ok? Todo mundo, o ChatGPT arrebentou o mundo. Porque não custa praticamente nada. Praticamente nada. O cara tem uma usina de inteligência artificial lá não sei aonde. E cada um de nós tem o direito de dar uma usadinha pequenininha, né? Se cada cidade tivesse que ter a sua, ia levar 100 anos, né? Para que isso acontecesse.
Falamos aqui, mas estava até respondendo. Em um minuto, qual dos dois se arrisca a explicar o que é a computação quântica?
Vamos lá, em um minuto. Cara, a grande diferença da computação quântica para a computação normal é que a computação normal ela é binária, é 0 e 1. A computação quântica usa o parâmetro quântico de que pode ter os mesmos dois estados acontecendo no mesmo espaço de tempo. Ou seja, pode ser 0, pode ser 1. E aí, com isso, você consegue processar uma capacidade muito mais rápida, porque você não tem que ficar fazendo esse chaveamento físico, né? De elétron para lá e elétron para cá. Né? Então, muito rapidamente, assim, computação tradicional, 0 e 1, computação quântica pode ser 0, pode ser 1, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí você consegue processar muito mais rápido por conta dessa capacidade, né? Dessa questão quântica, que é o fato de estar nos dois estados ao mesmo tempo.
No mundo,
mas é complexo.
O que é quântico? O quântico é... Lembra que a gente ensinaram para a gente que o átomo não tinha divisão. Aí os caras resolveram abrir o átomo e descobrir que tinha um monte de coisa dentro do ar. Então, quanto mais para dentro, mais quântico é, mais mini. Essa é a ideia básica. E, incrivelmente, tudo que se aprende dentro desse mundo, quanto menor é... menos ele tem comportamentos que nem a nossa vida física normal. tem alguns comportamentos no mundo quântico que a gente meio não aceita. A gente prova, mas não entende. Um deles é sobreposição. Sobreposição é mais ou menos eu posso ser zero e posso ser um ao mesmo tempo. Não, mas não pode. Tá. Outra coisa que existe no mundo quântico e que é provado já é uma coisa chamada entrelaçamento ou entanglement. Basicamente, assim, imagina duas partículas separadas por milhares de quilômetros e se eu mexo aqui, aquela outra partícula mexe também, Júnior. Parece feitiçaria total, né? Mas elas estão entrelaçadas de alguma maneira. Então, no mundo quântico, existem comportamentos que não é o mesmo que a nossa física. Então, na computação quântica, ela é muito ruim para somar 5 mais 7. Mas para você fazer uma análise combinatória de 300 milhões de coisas que um computador normal levaria uma vida, ela é muito boa. Por isso que se tem um certo receio que computação quântica possa quebrar senhas. Porque os sistemas de senhas muito foram criados muito através de números primos. É tipo assim, multiplicar dois números, tu sabe o que que dá. Se eu dizer 7 vezes 5, aí o cara vai dizer o que que é. O número vai dar. Agora se eu disser o número 14.322 por 14... E aí perguntar qual dois números multiplicados dão esse número, daí é mais complicado. E dividir, achar o que formou a resposta é mais difícil do que você dar a pergunta e elaborar a resposta. Então tem uma expectativa que a computação quântica é uma computação completamente diferente. Para resolver problemas que nós não sabemos talvez nem as respostas, mas é uma computação mais probabilística. Uma das explicações mais lindas que eu vi é que um computador quântico essencialmente é uma máquina analógica. O que cabe a piada, então, que o futuro não é digital. O futuro é analógico, porque pode ser computação quântica.
Ó, das sete, pra gente ir encerrando aqui, das 7 maiores empresas do mundo hoje em valuation, em valor de mercado, tem uma divisão clara, assim, ó. Tem 3 de software, 3 de hardware e 4 de software. Tem 3 que são NVIDIA agora, lá no que já chegaram, né, no clube do trilhão. NVIDIA, Apple e Tesla. E você tem outras que são essencialmente de software. Facebook, Google, Amazon e Microsoft. Em algumas delas aí tem uma camadinha de hardware mais software, software mais hardware. O futuro ele é o quê? Ele é hardware, software, as duas coisas somadas, como o Gustavo falou. Tem placa, mas tem uma camada de software. Mas o outro tem chip, mas tem um software. O outro... Onde é que está esse grande valor? Vai continuar, um faz uma coisa, outro faz outra? Ou talvez o Steve Jobs lá atrás tinha razão, tem que ser dono das duas coisas?
Vou dar palpite e tu encerra aqui, mas assim, a gente vê que algumas, isso aí é estratégias das empresas, algumas buscam ser altamente verticalizadas, Tesla, vou fazer até o chip, vou fazer até o banco do automóvel, ela caminha por assim. Outras dizem, não, eu vou criar alguma coisa e usar, porque eu vou ser bom transversal em vez de vertical. Mas você nota que isso é uma tensão. A história que diz que a Amazon, a primeira vez que ela tentou fazer hardware, ela se deu mal, ela tentou fazer um telefone, não deu certo, depois ela fez o...
Kindle,
e daí andou. Então, eu acho que essas elas ficam assim. Cada vez vai ter mais software embedado em hardware. Mas quando você tem o hardware, eu acho que você também tem mais chances de chegar na boca do gol, no uso do cliente, capturar dados. Você tem uma relação mais íntima, eventualmente, com o seu cliente. Então, eu acho que elas vão ficar se mexendo para os lados. Mas,
antes de passar para o Bodra, só para dar umas... você não acha que quando... esses dias eu vi um comentário e achei muito curioso. Por que que o ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em muito rápido, em 2 meses? Né, mais rápido que todas as outras coisas da história. E que todas as outras coisas, elas precisavam de um... Para o computador chegar a 1 milhão de pessoas, pô, tem que vender 1 milhão de máquinas, tem que vender 1 milhão de celulares, tem que vender 1 milhão de placas. Para o ChatGPT não precisou vender nada para ninguém, né? Era só acessar alguma coisa. Então também esse futuro de coisa e software, ele parece ser meio confuso, né? Onde é que está mais o valor? Mas vai lá, Bodra.
Eu acho que não tem como ser... Você não vai ter como ter uma empresa que é só hardware e uma empresa que é só software. Eu acho que esse mundo ele vai ser meio híbrido, mas eu vou um pouco na do cru. Eu acho que quando você tem o hardware, por mais difícil que seja escalar mais do que o software, você tem uma possibilidade de acessar muito mais coisas. Se o mundo vai ser como a gente aprende a usar os dados e a partir daí gera valor, quem tem o device tem o dado. Exemplo, a Apple, ela tem o dado do relógio, ela tem o dado de onde você está com o teu celular, ela tem o dado do que você está trabalhando.
Aqui tem 3 pontos de captura de dados, né?
Só nessa brincadeira ela está capturando 3 coisas diferentes, que isso depois pode virar dinheiro. Então, eu acho que vai muito mais para quem tem o hardware e um software bom e muito menos para quem tem um software maravilhoso e um hardware meia boca.
Legal. Bom, é isso, senhores. Estamos falando aqui de NVIDIA, falando de inteligência artificial, falando do Clube do Trilhão, computação quântica. Esse episódio foi para ferver a cabeça. Me lembro aqui, Cruel, de 2016. Marcelo Maisonave, o nosso sócio, lá no Vale do Silício, estava morando lá, de num bate-papo, ele dizia assim... Se eu fosse comprar uma ações de empresa de tecnologia hoje, eu compraria da NVIDIA. Lembro dele dizer isso? Espero que ele tenha comprado, porque se comprou, se deu muito bem. E vamos encerrando aqui o nosso podcast Organizações Infinitas. Este que foi mais um episódio inédito com Cristiano Krug, Gustavo Bodre. Não se esqueça de comentar aqui o que você acha sobre hardware, software, computação quântica. Não se esqueça... também de adquirir o nosso livro aí nos principais sites de e-commerce e de participar do nosso workshop aqui na Starts, o link está na descrição. Valeu, pessoal, até a próxima.
Valeu.
Obrigado.